Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, está a acordar com a Renascença. Está muito bem nesta manhã de terça-feira. Agora são 7h17.
I wanna love you. Vamos deixar só a música acabar, porque eu preciso da atenção e concentração tua, Carla, e também de quem nos ouve.
Já estou agora, concentradíssima.
Eu queria que agora pensássemos todos numa criança. Vamos imaginar uma criança, tem 10 anos, vive em Londres, e esta criança está sozinha. Está sozinha, mas os pais estão em casa. No entanto, ela está sozinha, porque os pais são pessoas... São pessoas secas, são pessoas que não gostam de crianças. O pai é severo, a mãe insulta a criança constantemente e a criança tem uma única, neste caso, tem um único escape na sua vida, porque de facto tem uma relação muito problemática com os seus pais. E este escape é a música, o piano mais concretamente. Ele tem um talento tão grande, e recordemos que tem 10 anos esta criança,
sim,
que apenas de escutar canções na rádio, ele consegue reproduzi-las tal e qual. Aliás, ele tem tanto talento que com meses de aulas ele consegue ir para uma escola importante e consegue gravar as suas canções. Recordo que ele tem 10 anos de idade.
Uau.
Em casa o ambiente é o mesmo, isto não muda. Austeridade, sim, carência de afeto, ninguém quer saber nem dele nem da sua música. Repara nisto, ele tem 10 anos. Okay.
Podes dizer mais vezes que ele tem 10 anos.
Quando falamos da sua música, estamos a falar de criações incríveis, atrás de criações incríveis. Esta criança é Elton John.
Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band.
Elton John conhece Bernie Taupin, que é criador desta letra, em 1967, que lhe começa a escrever, lá está, as palavras das suas canções, e forma a dupla mais rentável de sempre. A história de Elton John está agora contada e fantasiada num filme chamado Rocketman, que é muito, mas muito bom, Carla, e que eu recomendo muito que
vais
ver.
Tem que ver, já vi.
Eu
já,
sei que...
já sei que tem que ver.
E começa precisamente com a história desta criança, com Elton John pequeno, e nos conta pormenores que não, pelo menos eu não conhecia da história de Elton John. Eu sei que tu gostaste muito de Bohemian Rhapsody, a história de Freddie Mercury, mas Rocketman...
Supera, já.
Põe esse filme a um canto,
pronto,
Carla, mas a um canto. Rocketman é dos filmes biográficos de um músico de que mais gostei até hoje. Elton John é interpretado por Taron Egerton, um ator magnífico que, aliás, está a cantar esta música. Não sei se reparou que não é Elton John a cantar aqui.
Sim.
Tão bem,
pensei,
que ele canta.
Podia ser Elton John com 10 anos, pensei eu.
Mas é excelente. É excelente. Rocketman tem momentos de delírio, mas sobretudo nos conta uma história de falta de afeto. Muito. E sobretudo nos aproxima deste homem. E quando nos aproximamos de um cantor que gostamos, gostamos ainda mais dele. Eu tenho ouvido muito Elton John nos últimos dias e tenho ouvido as músicas de uma forma diferente depois de ter visto Rocketman. Recomendo muito. Eu acho que vai ser a última semana em cinema, talvez, esta ou a outra, porque o filme já está há várias semanas em cartaz, em Portugal, mas recomendo que vá ver Rocketman. É um filme incrível mesmo.
É uma história muito bonita. Então, sim. Para o fim de semana, hoje ainda é terça, eu sei, mas aproveito, eu vou fazer isso. Eu gosto da sensação que fica depois de vermos um filme e da maneira, como tu estavas a dizer, como se olha para o artista de outra forma, como nunca olhamos.
Diferente.
Aconteceu-me com os Queen, não é? Com o Freddie Mercury. Aconteceu-me
ainda
mais.
É muito melhor.
Aconteceu-me ainda mais com. Ai, agora deu uma branca. Com o filme, ouvimos a música há bocadinho, passou na Renascença.
Ah, com o filme com a Lady Gaga.
Com a Lady Gaga, claro. Essa então foi ainda gritante. Portanto, vamos ver este.
Sim.
E depois damos-te notícias. Ana Galvão, então, mas obrigada pela sugestão.
Nada, vá ver Rocketman, que é muito bom, a série, muito, muito bom. E depois ouvimos estas músicas incríveis do Elton John.
É, de outra maneira.
Aproveita-se de outra maneira.
7h21, bom dia, está com as 3 da manhã.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo.
Até às 7h30, quero saber sobre o que é o extremamente desagradável.
Deixa eu ouvir o ouvinte responder. Espera. Quer?
Já ouvimos,
já
ouvimos. Tem que ser que sim. Ok, está aqui.
Lá.
Joana Marques explica.
Olá, bom dia. Extremamente desagradável, portanto, às 8h15, como sempre. Não sei porque é que agora senti necessidade de dizer o horário. Vou trazer-vos hoje o homem mais inteligente do mundo. No fundo, eu sinto que por vezes trago ao extremamente desagradável pessoas com alguns problemas cognitivos ou de aprendizagem, digamos assim, e hoje então quero compensar-vos trazendo o oposto, um homem com um QI impressionante.
Quero saber quem é. Quem
agora,
será?
Primeiro eu gostava de saber, é português? Ela não deixou explícito, não é?
Parece-me também que sim, fica muito... com essa ideia.
Que é português? Que é, português. É nacional?
Vamos ver?
Então, pronto.
Eu fiquei com a ideia que sim. 7h31, notícias já a seguir.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Joana Marques, bom dia.
Bom dia.
Olá. Bom dia, Joana.
Ai,
tudo bem?
Simpática. E a Joana? Hoje... Com os olhos na cara.
Estás a dizer é que eu sou colega. Mais antipática que a Carla Rocha, é isso que dizes.
Hoje, no extremamente desagradável, uma pessoa com um QI acima da média.
E é português,
sim.
Não é?
É sim, é luso-brasileiro. Tinha que ser, pronto. Tinha que ter qualquer coisa de português. Sempre.
Mas tem algo de português.
Ele é
então.
Mesmo inteligente, este senhor.
Isso não posso já revelar.
Coisa! Pronto, é às 8h15, extremamente desagradável, faltam 18 para as 8.
Às 3 da manhã.
Bom dia, transmite neste momento a Rádio Renascença, trabalhando com todas as suas estações médias, curtas, de Lisboa e do Porto. Muito bom, muito bom. Estamos a recordar a Renascença, faz 82 anos, estamos a fazer esta viagem ao passado, as três locutoras de continuidade.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença.
15 minutos para as 8, há uma frase que eu adoro, é atribuída a Leonardo da Vinci, mas até sabermos se foi mesmo ele que disse, vai uma grande distância. Também já a vi no restaurante da chefe Justa Nobre.
Eu
assim,
gosto muito desse salto, Leonardo da Vinci e
Justa Nobre. Eu sou mais fã de Justa Nobre, na verdade.
Acredito. E a frase é: a simplicidade é o último grau da sofisticação. E nós às vezes temos assim alguns complexos em simplificar, porque achamos que se calhar, pronto, devemos falar assim de uma maneira
mais pomposa.
Muito pomposa, uhum. E muito erudita. Não, nós vamos explicar-lhe, aliás, à terça e à quinta-feira isto acontece, um pouco antes das 8 da manhã, pode ouvir o Banco Explica, que é um espaço onde conversamos e descomplicamos temas da banca em 3 minutos. Falamos de conceitos que muitas vezes, quando vamos ao banco ou quando vamos ao site do banco,
parece que estão a falar noutra língua, não é?
E pensavas, mas o que é que eu perdi na escola que agora não percebo isto? Calma, pronto.
Temos... É banquês, é um idioma banquês.
É banquês, mas há outros idiomas muito complexos que depois afetam a nossa vida, porque isto, claro, os erros de comunicação acabam por não ser bons. Portanto, vamos receber Tânia Madeira, que é diretora de comunicação do Banco Montepio, vem às 3 da manhã.
E hoje vai falar de uma das coisas que eu mais gosto e mais uso, que é o MBWay. Eu acho que é magia esta aplicação. Vamos perceber o que é que é, não é? E vamos perceber o que é que podemos fazer com ela, porque isso faz com que possamos ter um multibanco no telemóvel. Portanto, a não perder tudo sobre MBWay já a seguir.
É, e sobre as taxas, que agora alguns bancos vão começar a
aplicar.
Verdade.
Isso vai doer,
assim,
vai doer.
Não há almoços grátis. Aquela frase que... 13 minutos
que é uma frase que também está no restaurante da Justa Nobre, na parede.
Por acaso podia estar. E hoje é dia de O Banco Explica, 3 minutos para descomplicar os temas da banca em parceria com o Banco Montepio. Está connosco a Tânia Madeira, da Direção de Comunicação e Marca do Banco Montepio. Bom dia, Tânia.
Muito bom dia, Carla. Muito bom dia a todos os ouvintes.
O tema que está na ordem do dia é MBWay. Antes de mais, antes de irmos ao cerne da questão, o que é o MBWay?
Carla, a começar que seja exatamente pelo princípio. O MBWay é a maior app de pagamentos móveis em Portugal. Para perceber um bocadinho mais daquilo que é a história, o serviço foi lançado em 2015 pela Cibs, a empresa que gera o multibanco, e o que este serviço tem é que trouxe algumas das funcionalidades que eram habituais e que são habituais nas caixas multibanco, mas para o telemóvel, para a palma da mão.
Um exemplo.
Carla, imagine que estou a dever-lhe aquele almoço de ontem. Ok? Sim. Estamos aqui as duas com o MBWay ativado e eu só preciso de saber o seu número de telemóvel para transferir em segundos aquilo que devo.
Isso é ótimo porque acabaram-se aquelas desculpas de mau pagador, não é?
Precisamente,
pago,
precisamente.
Eu depois mando.
E o MBWay permite ainda a qualquer pessoa fazer pagamentos, transferências rápidas, levantar dinheiro, fazer compras online, portanto tem muitas funcionalidades. Tudo isto através do smartphone ou do tablet e em apenas segundos.
Mas recentemente saíram notícias a dar conta que o serviço ia deixar de ser gratuito.
Precisamente. Vamos por partes. O que acontecia antes é que não havia, de facto, qualquer custo para usar o serviço MBWay, nem para fazer transferências entre bancos diferentes. Não havia mesmo qualquer custo. O que é que muda agora? Efetivamente, em alguns casos as transferências podem passar a ter um custo associado, mas como cliente o que se deve fazer é informar-se junto do banco. O que é que não muda é que a adesão e a utilização diária da app como por exemplo levantar dinheiro, gerar cartões MBNet, dividir contas entre amigos, isso continua tudo a ser gratuito.
Ainda há bancos que não estão a cobrar, certo?
Certíssimo. Alguns bancos continuam a isentar os seus clientes desse custo, como é o caso também do Banco Montepio, que não vai cobrar qualquer comissão até ao final do ano 2019. Mas quando isto mudar, o que é importante dizer é que qualquer banco é obrigado a comunicar esta alteração aos seus clientes no mínimo 30 dias antes. Uhum. É uma regra para todos os bancos.
Mas quando começar a ser cobrada uma comissão, como é que o cliente vai saber qual é o valor?
Carla, o cliente pode sempre consultar o valor no pressário do banco. Depois é esse valor, o que é importante dizer é que acresce o imposto do selo, que equivale a 4%. Por exemplo, se o banco cobrar 1 euro por cada transferência, na realidade o que o cliente vai pagar é 1 euro e 4 cêntimos. Mas a prática melhor é sempre informar-se junto do banco, do gestor, até porque pode acontecer o valor do serviço estar anunciado no pressário e ainda não estar a ser cobrado.
Tá, cá está, tudo explicado, trocado por miúdos, foi o Banco Explica em parceria com o Banco Montepio.
Às 3 da manhã.
Tive uma amiga que ficou alérgica de repente a caracóis.
Sabe porquê? Porque os caracóis têm uma proteína que é muito semelhante aos ácaros do pó. Portanto, os alérgicos a ácaros têm uma probabilidade mais tarde de adquirir alergia a caracóis e marisco.
Agora pensa em quem gosta de caracóis.
Ai, eu adoro caracóis.
É como comer ácaros.
Lá está, Ana Galvão vegetariana, a lembrar.
Às 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Não sei se vocês viram, Joana e Carla, mas são imagens que invadiram a internet e os jornais também, a comunicação, de uma estrela que está a explodir há cerca de 200 anos. Portanto, reparem, há dois séculos que esta estrela não para de está explodir há 200 anos.
Nós gostamos, pronto, nós, ser humano, explode, mas depois volta, preferivelmente volta ao normal, não é? Nós gostamos de explodir, mas é por pouco tempo.
É uns minutos, não é?
Uns
esta
minutos.
Estrela não está zangada há 200 anos.
As imagens são impressionantes. Uhum. É assim um misto de fogo de artifício com um órgão do corpo humano, não é? Não parece?
Sim, parece que foram fazer um ataque.
Não, é verdade, parece assim uma espécie de baço. Mas a explodir.
Inflamado, parece-me inflamado.
Mas parece que há muito tempo, estamos a falar de 200 anos, não é? Há testemunhos de que houve marinheiros que se guiaram pela espécie de fogo de artifício que se via nos céus. Só que agora, ao olho nu, ou seja, sem telescópio, impossível ver, estas imagens foram captadas pelo Hubble. Uh-huh. E é por isso que agora temos acesso a elas.
Para ficar com uma ideia de há quantos anos, há quanto tempo é que esta estrela está a explodir, desde que foi inaugurado o Museu do Prado.
Ah, não gostou. A estrela não gostou.
Em 1819. Está a explodir desde que Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos.
Ah. A estrela tem grande longevidade.
Tem,
não é?
E está a explodir desde que nasceu a Rainha Maria II de Portugal.
Isso é que realmente irritou.
Achei que ia dizer a Rainha de Inglaterra, aquela que ainda está viva. Era possível.
Isso era muito bom, não
ela
é
tem idade. Só quero dizer uma coisa, e é que tem a ver com isto, com imagens do espaço. O outro dia conheci um senhor na vila onde eu vivo, na parede, fica na linha de Cascais, na Grande Lisboa, já agora. Ele chama-se Delfim Cardoso e é um senhor que é espetacular. Ele instala um telescópio grande, coisa já imponente, no meio da vila, e quem quiser ir ver o céu, através do telescópio, ele vai explicando o que é que se pode ver.
Então,
ali é Vênus, ali é Mercúrio.
Isso,
ali
paga-se?
Aquelas, se quiseres, sim. Ele tem uma caixinha com moedinhas, podes lá pôr. Mas se não quiseres, não. Mas é muito interessante ir lá, porque ele dá, de facto, uma boa explicação.
Ai,
sim, tens que lá ir.
Mas
pronto,
ele não consegue captar esta estrela. Pois não, isto foi o Hubble.
Eu acho que não, isto é o Hubble.
Se faltam 4 para as 8, está com as 3 da manhã extremamente desagradável. É às 8h15 sobre alguém que tem um QI acima da média.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
São 8h16, vamos para o extremamente desagradável agora.
Ontem andava eu à procura de um bom tema para falarmos aqui quando me cruzei com o Fabiano D'Abreu.
Quem?
Fabiano D'Abreu, já lá vamos. Fabiana. E pronto, eu larguei tudo o que estava a fazer. Até mesmo aquela notícia sobre cidadãos a quem foi solicitado que fossem levantar o cartão de cidadão às 4 da manhã a Oeiras. Faz lembrar aquela música?
Espera que eu vou ter contigo às 4 da manhã. Não era só postei, mas a cabeça só diz go, go, go. A cabeça só diz go.
Uma velhinha moderna, Ana Galvão,
sim,
sabe,
sim,
estas coisas.
Muito desta, deviam fazer deste uma... agrupamento.
Deviam, desta banda. Deviam fazer uma versão que é: eu não devia ir, não é? Levantar o CC, mas a cabeça só diz go. As pessoas hoje em dia fazem tudo por um documento de identificação válido, não é? É que é mais difícil arranjar senha para a loja do cidadão do que entrar no Lux.
Já é.
Por isso faz sentido ir às 4 da manhã. Bom, mas quando eu vi Fabiano de Abreu, abandonei estes assuntos menores que mexem de facto com a vida das pessoas e concentrei-me num assunto maior, muito maior, porque Fabiano apresenta-se nas redes sociais como um dos homens com a maior QI do mundo.
Uau!
Bom, mas o que ele diz não se escreve. É que ele também diz no seu Instagram que foi ao programa da manhã mais visto da televisão portuguesa. Só que na fotografia, em vez de aparecer a Cristina Ferreira, estão a Maia e o Nuneiro. Ou seja, deixou-se enganar pela CMTV. Custa-me a crer que tenha um QI tão alto assim.
Fabiano de Abreu, mais um aplauso só para ele.
É
empresário e filósofo. Tem 37 anos. E faz parte do grupo restrito de pessoas que são 1% no mundo todo, que têm um QI de 180, ou seja, como dissemos no início deste programa, superior a Albert Einstein e a Steve Jobs.
Empresário, filósofo e com um QI superior a Einstein e a Steve Jobs. Realmente é um cartão de visita impressionante. Impressionante sobretudo porque, sendo assim tão inteligente, não chegou tão longe como Einstein e Jobs, não é?
Calma,
está
ainda
apenas nas manhãs CM, mas já tem 37, não é? Aposto que aos 37 o Einstein já tinha tratado da teoria da relatividade e aquelas coisas todas. Bom, neste momento está melhor do que o Steve Jobs, é certo, tendo em conta que esse já faleceu, não é? Mas de resto, deixa a desejar. Mas como é que o Fabiano terá descoberto que era sobredotado?
Olha, eu só me agarrava a algumas coisas, outras coisas
Sim.
eu não queria.
Sempre assim.
É, por exemplo, eu não gostava de física, eu não gostava de matemática.
Ah, eu também não. Tu queres ver que eu tenho uma inteligência acima da média?
Não te preocupes.
Não acho que tenhas.
Não vais por aí.
Não.
Que simpáticas. É preciso destruir o sonho de uma pessoa assim, sem mais nem menos. Eu que até estava a pensar tornar-me filósofa, fico já desmoralizada. Tornar-me filósofa? Não, porque eu já sou.
Já? Desde quando é que és filósofa?
Desde a quarta classe, mais coisa menos coisa, foi quando eu escrevi um texto com umas ideias muito à frente sobre a primavera. Com o Fabiano, também é mais ou menos assim que começa a carreira de filósofo.
Eu sou jornalista.
Sim.
E filósofo. E filósofo por registro.
Sim.
Eu não sou filósofo formado em filosofia.
Não.
Okay.
Mas eu escrevo desde os 9 anos de idade.
Ah.
Eu tenho tudo isso registrado. E também escrevo poemas.
Certo.
Certo. Bem, eu sou filósofa por registro também. Não só escrevo desde os 9, acho até que aprendi a escrever ali por volta dos 7, como penso desde os 6, e pensar é que é importante. Aquela parte em que o Fabiano diz, também escrevo poemas, deixa-me na dúvida se ele era um aluno especial por ser sobredotado ou o contrário, não é? Parece do ensino especial.
Mas eu gosto que ele diga, eu tenho tudo registado, como se fossem boletins escolares.
Sim, tem cadernos manuscritos. E depois diz com aquele ar querido, não é? Parece um miúdo de 7 anos, também tenho aqui poemas sobre a primavera.
Querem ouvir?
Esta coisa de dizer que é empresário, filósofo, escritor e poeta, faz lembrar os miúdos naquela fase que pensam que tudo é possível, não é? E dizem que querem ser jogadores de futebol, bombeiros e astronautas, tudo ao mesmo tempo. Mas o que será que faz Fabiano hoje em dia com este potencial todo?
E aí eu comecei a empresariar artistas.
Okay.
E a partir daí foi indo para a assessoria e toda essa...
Neste momento tem artistas portugueses, brasileiros, americanos, ou seja, trabalha nestes três países?
Tenho, são no total 70.
Continua a ser agente de artistas e a fazer a assessoria de imprensa deles.
Assessoria de imprensa e personal brand.
E personal brands, que é o que fazem quase todos os grandes génios. O Einstein agenciava imensos cantores.
Isso ele fazia personal brain.
Exatamente.
Cérebro.
Mas isto é um desperdício, não é? Um dos maiores cérebros do mundo passa o dia a fazer personal branding e a agenciar artistas, que é como quem diz, a enviar para salas de concertos no Ceará as exigências dos seus artistas. Tipo, olha, o camarim só pode ter toalhas brancas e Kit Kats, que a cantora fica nervosa se vê outro tipo de chocolate. Mas afinal de contas, porquê é que Fabiano anda a dar estas entrevistas?
Sim, porquê?
Para além de se gabar, que é muito inteligente, claro.
Eu queria que o Ministério da Educação, não só em Portugal como no Brasil, eu, luso-brasileiro, defendo os dois, fizesse um teste QI, porque o meu primeiro teste QI fora a adolescência foi um teste de inteligência. Porque eu tinha medo de fazer teste QI e me decepcionar.
Tinha medo de fazer o teste QI. O único teste que eu tenho medo de fazer é o do colesterol, para ver se tenho parado de comer certas coisas. Qual seria a desilusão ao fazer o tal teste QI? Descobrir que tinha sido tudo um embuste e afinal tinha um QI não só menor que o Einstein, como inclusive é menor que o dos irmãos Guedes. Estou a brincar. Por acaso os Guedes são uma clássica referência nestas coisas, mas eles até podem ser super inteligentes e terem estado estes anos todos a disfarçar. Já pensaram nisso? Maria deles, grandes atores, grandes atores de uma vida inteira a fazerem assim de tontos. Bom, mas Fabiano confessa que, apesar de ser um gênio, é um gênio tímido
e que essa sua característica até já o prejudicou.
Eu mesmo, sozinho, pensei que isso ia me prejudicar. Já estava me prejudicando. Então eu comecei a buscar a falar com pessoas. Até hoje é difícil. Eu, para entrar aqui para falar com vocês, eu tive que respirar a fundo várias vezes. Eu tenho ainda dificuldade.
Nós é que tivemos para entrevistar assim, que é...
Não.
Que naturalmente nunca tínhamos entrevistado ninguém assim, não é?
É importante.
Portanto, muito obrigada.
A Maia diz que nunca entrevistaram ninguém assim, mas assim como? Alguém sentado? Ou é no sentido de nunca entrevistarem na CMTV pessoas inteligentes?
Eu discuto muito com uma amiga psicóloga, amiga minha, sobre essa questão de QI. Porque eu tenho uma teoria minha que é, você tem o QI.
Sim.
Você pode ter o QI muito alto. Mas o teu QI é alto e pleno?
Hã? Era isso que eu dizia há pouco. Mas vamos deixar isso para uma próxima conversa, tá bom?
Temos que ir para as notícias. Uma pessoa ao Fabiano.
Pois fez bem, Maia, deixar esta coisa do QI alto e pleno e com o cabelo encaracolado e madeixas para outras núpcias. Mas eu quis saber mais, fui ver a página do Fabiano, onde encontrei frases como esta: há quem se contenta com pouco e há quem nunca está satisfeito. Portanto, muita inteligência, sim senhor, mas aplicá-la a conjugar verbos é que nem tanto. Bom, mas a frase que mais me inspirou de todas foi esta: é tudo uma questão de patente dentro de uma quimera inerente.
Ah.
Eu não sei se isto é filosofia ou se é poesia, não é? Que ele faz as duas. Seja como for, parecem palavras atiradas ao calhas contra uma parede. Patente, inerente. Vou pedir ao Fabiano para me assessorar também. Quero ser também o novo Camões. Não preciso de superar o Einstein em QI. Basta-me conseguir estar ligeiramente mais penteada do que ele e já me dava por satisfeita.
Isso já estás, já estás. 8h23. Foi tudo filmado, está no site.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, são 9h17, está com as 3 da manhã, Joana Marques.
Bom dia, estou aqui a comer uma maçãzinha. Apanhaste-me um pouco cheia.
Que saudável. Sabe que isto, eu gosto de medir os tempos de reação de cada uma de vocês. A Ana está sempre pronta, a Joana leva o seu tempo.
Eu estou pronta, mas estou aqui noutra atividade.
Está tudo bem, na mastigação. Joana Marques, Ana Galvão e eu, a Carla Rocha. Bem, esta manhã vai no Wii a história de um homem que teve uma ideia bizarra. Estávamos em 1990 e Bernard Hogarth teve uma ideia muito esquisita. Organizar na Grã-Bretanha, Ana, já estou a olhar para mim de lado.
Conta.
Organizar na Grã-Bretanha um campeonato de futebol de porcos.
Ok. Então, continuas a olhar de lado.
Continua. Bastante,
como é que isso se
quase
faz?
Quase fulminar. De Gloucestershire à Cornualha, todas as quintas, era a ideia dele, iam competir entre si, representadas por seleções de porcos de todas as raças, isto com regulamentos oficiais. Era a ideia dele. Este homem, o Bernard, acredita que os porcos são animais muito inteligentes. Ele é um teórico da suinicultura. Então defende que, por causa da sua grande capacidade intelectual, os porcos têm tendência a aborrecer-se na sua vidinha de porcos. Então a ideia deste homem foi dar a estes porcos uma vida mais animal. Assim, enquanto jogam futebol, sempre estimulam as suas capacidades intelectuais. Eu sei que o tema pode fazer confusão. Eu sei, e faz, são animais, não é? Que são levados a desempenhar papéis que não fazem parte da sua natureza, não é? Um porco não foi feito para jogar futebol.
Mas o Miguel foi, pois... Coelho acabou de entrar neste estúdio e apanhou a conversa à meia.
Frase... Só te posso dizer que há alguns coelhos que desempenham algumas atividades com perícia.
Como jornalismo.
Dos porcos não sei.
Não. Pronto, o Miguel apanhou a frase, os porcos não foram feitos para jogar futebol. Mas a verdade é que este homem, este Bernard, tem até uma espécie de escolinhas onde pequeninos porcos, portanto leitões, aprendem a jogar. Isto é estranho, eu continuo a dizer, é estranho.
Mas jogam ou não jogam bem?
Jogam bem. A verdade é que este campeonato entre quintas, na Grã-Bretanha, nunca aconteceu. Esta ideia maluca nunca foi para a frente. As escolinhas dos leitões existe, portanto podem pesquisar vídeos no YouTube. O campeonato com que ele sonhou em 90 nunca foi para a frente, graças a Deus. Agora, o que ele faz é dedicar-se ao fabrico de bolas especiais, porque enquanto andava a pensar o que é que eu vou fazer para criar este campeonato, a questão que o inquietava era como é que eu vou conseguir criar uma bola que não seja destruída pelos porcos. Então essa bola foi criada, chama-se Domino Stress Balls, que são bolas quase indestrutíveis, adequadas aos porcos, pronto, que de outra forma não havia bolas que resistissem, e é por isso que eu falo nele, na determinação. Este homem teve uma ideia
bizarra, não foi para a frente, mas não parou. E agora o grande negócio dele, para além da suinicultura,
é vender estas bolas.
É vender estas bolas. Sério? Domino Stress Balls. Faça uma pesquisa e vá lá ver. São bolas anti-stress, não é? Uhum.
Olha, mas é muito curioso. É um animal que eu admiro muito.
Eu
porco,
também,
de facto.
Eu também.
São muito inteligentes. Está assim no topo dos animais mais inteligentes e fazem coisas extraordinárias. É, e são muito limpos, ao contrário do
pois
que se possa pensar.
É verdade. Uhum. Por acaso é uma coisa. Eu embirro com
tem
a carne.
Tem má fama, não é?
Eu embirro com a carne de porco. Eu não sei se.
Ainda bem que eles assim ficam vivos
pois
mais tempo.
Pois ficam. Eu, não, eu acho que não, se calhar.
Deitadinhos
porco
na travessa também são simpáticos.
Ai, Miguel.
Com uma maçã na boca. Olha, sim, no fundo é jogar futebol também. Sim, tem uma bola na boca.
Vamos lá acabar com isto. Vá, passa para a frente.
Ana Galvão já está aqui a fulminar-me com a olhar.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
São 9h27, depois das 9h30, temos um desafio para si. Conhecer o movimento ajuda a limpar a sua praia e fazer parte dele, não é? Cada vez que vai à praia, faça aquelas coisas.
Já agora, perguntar-vos uma coisa: qual é a vossa praia? Vocês falam com esse ar tão como se fosse garantido que cada pessoa tem a sua praia. Não sei qual é a minha, qual é a vossa?
A minha é a Praia do Barril.
Ah, lá em baixo.
Sim.
A minha fica
durante algum tempo na infância foi a praia do Peneco em Albufeira.
Mas Peneco. Como é que se chama? Peneco.
Peneco.
É uma rocha. Peneco, é uma praia, sério. Praia. Peneco.
Qual seria a praia do boneco e tu que eras criança dizias mal? Vamos à praia do Peneco.
Não, é Peneco, com P. E a vossa?
Eu gosto muito da praia, enfim, uma praíta pequenina que é a Praia da Parede.
Oh,
porque é a minha da Vila da Parede.
Pobrezinha.
Gosto muito, é uma prainha assim pequenita, a sério, eu estou a falar a sério, muito rochosa. Mas só que eu gosto muito porque é a minha, é aquela em que eu vivo.
Tu cresceste, sim.
Eu tento não ir mais do que uma vez a cada praia, portanto não me
habito. Sério?
A praia onde eu fui mais vezes, quando ia de férias com os meus pais, acho que foi a meia praia.
Essa é fica grande. Em Lagos, não é?
Tem um nome enganador, porque não é meia praia, é gigante.
E há uma magnífica também, só que não tem indicações, só se vai lá quando se sabe, que é a Praia dos Aivados, que fica no Alentejo, pertinho de Porto Covo.
Sim,
é incrível.
Que,
sim, é espetacular, não tem nada do Salvador, porque, enfim, não está, como é que se diz, não está vigiada,
legalizada.
Pronto. Não, legal, ela é legal, é uma praia legal, mas é espetacular, é muito bonita mesmo, os
Depois,
Aivados.
Não muito longe daí, em Sagres, há uma praia que se desce, é a Praia do Beliche, desce, eu contei os degraus uma vez, são 300 escadas, era bom para a Joana Marques, 300, quase 300
descer
escadas.
Descer tudo bem, agora subir é que não, vamos lá buscar o barco.
Com o carrinho do Xavier.
Será que ainda há aquelas praias, e faço esta pergunta a quem nos ouve, ainda há aquelas praias que temos que aceder por corda? Lembram-se que havia aí uma altura em que as pessoas diziam...
Sei que há uma no Alentejo, sim.
Ah, é? Que as pessoas diziam, só podemos lá ir de corda.
Isso é giro, porque vais à praia e fazes escalada.
E fazes desporto.
E com chinelos, dá imenso jeito.
Mas vamos falar de praias depois das 9h30, porque temos aqui um projeto que ajuda a limpar as praias com voluntários. Chama-se precisamente Ajuda a Limpar a Sua Praia. Por favor, recolha o lixo.
Uhum, e podemos fazer isso, é um dois em um. É o que está a dar, é multitasking. Dois em um, vamos à praia, damos um mergulho, limpamos a praia e
voltamos para casa. Vamos conhecer este projeto depois das 9h30 e como é que também podemos participar para manter as nossas praias limpas.
Queremos isso.
Às 3 da manhã,
Rita Senhor e o António Machado estão cá. Gostava muito de casar os vossos dois talentos. Portanto, se não te importa,
os
talentos, sim.
Estou aqui na Rádio Renascença. Vou fazer aqui uma presença. Yo, Marcelo in the house.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã, na Renascença.
Agora, temos um exemplo. Eu acho que o Rodolfo é um exemplo para todos nós, porque apesar de ter um emprego daqueles das 9 às 5, como nós todos, regra geral, temos, ele criou um movimento que quer acabar, vamos ver se consegue, não é? Porque isto é uma tarefa hercúlea, quer acabar com o lixo na praia. O movimento chama-se Ajuda a Limpar a Sua Praia.
Mas a verdade é que... Bom dia, Rodolfo, já agora.
Olá.
Rodolfo Amado, que está aqui connosco, com companhia, Rodolfo. O Rodolfo veio com, e como não nos estão a ver, temos que contar com vieste com o teu filho, Rodolfo.
Com Noah Amado.
Com o Noah Amado. Olá, tudo bem, Noah? Está tudo bem? Bem, o Rodolfo, não sei se limpa já lixo na praia, acredito que sim, já nos vai poder contar o testemunho. Rodolfo, as nossas praias estão bastante sujas, não é? Por isso é que te lembraste de fazer este, ou criar este movimento.
É verdade. Felizmente, e a bom rigor, atualmente estão mais limpas do que há uma década atrás. Antigamente era muito fácil, sobretudo no inverno, chegar à praia e encontrarmos grandes volumes de lixo. À data há um problema muito grave, que são os microplásticos, porque é mais difícil de tirar e continuam lá. Não, aparentemente a praia está limpa, mas na verdade está com grandes perigos. Mas respondendo à tua questão, a verdade é que as praias continuam a necessitar e muito de ajuda de todos nós.
Há uma coisa que não havia antes, que é aqueles cinzeirinhos que agora há de plástico. Antes não havia disso, por exemplo.
Para as beatas, não é?
Sim.
Tem agora... é que deixar de ser de plástico, não é?
Sim, lá está.
mas também há uns anos apareceram aquelas latas, não é? Para as pessoas usarem como cinzeiro, e acredito que se calhar há 20 ou 30 nem lhes ocorria, simplesmente apagavam cigarros na areia e pronto. Portanto, já evoluímos qualquer coisa no comportamento na praia, não é?
Mas o problema é que, de facto, está muito enraizado pequenos atos que eu considero condenáveis, como, por exemplo, alguém estar a fumar e lançar uma beata para a sua frente, e a opinião pública não se manifesta. No entanto, se virem alguém lançar uma garrafa de vidro para o chão, dizem logo, olha, então, mas que é isto? Não é um ato normal de cidadania. Portanto, atendendo a que as beatas são tão tóxicas, basta uma beata em 2 litros de água para a contaminar toda, e as pessoas não têm a noção, porque vem uma coisa pequenina, aparentemente pequenina, mas que o efeito que dali provém é muito mais nefasto. Portanto, pequenos gestos fazem a diferença, e compete-nos a nós, que vamos à praia diariamente, sobretudo a comunidade surfista e amantes da natureza, que vão o ano inteiro à praia, fazê-lo não só durante a época balnear, mas todo o ano.
E contagiar toda a gente, porque isto foi um movimento que tu criaste em 2011, já tem há alguns anos. Tens um grupo de voluntários que recolhe lixo nas praias, que aposta na educação ambiental, e há pouco tempo eu recebi um mail do Rodolfo para ser embaixadora deste movimento.
És embaixadora?
Agora já sou eu, oficial. Agora ainda não fomos juntos limpar lixo, mas está para breve e vai ser durante este verão. O que é que as pessoas que nos estão a ouvir podem fazer para serem voluntários? Eu levo às 2 da manhã, não é?
Muito obrigado.
Tal
e qual. Primeiro de tudo, agradecer esta grande honra que é contar com uma figura pública e um exemplo para nós, que é a Carla Rocha, que sabemos que é uma pessoa que adora a praia, adora a natureza, e que acedeu logo em nos ajudar e a ser a nossa mensageira ambiental, por forma a atrair os mídia.
Eu não sei se consigo.
Consegue, certamente. É verdade. E o que é preciso para se tornar voluntário? Sobretudo vontade, querer. Não é preciso fazer parte de nenhum grupo em concreto. É claro que nós pedimos que vão à nossa página do Ajuda a Limpar a Praia. Por favor, recolha o lixo. Basta ir ao Google e vão logo ver a página do Facebook, embora tenhamos também um blog. A partir daí vão vendo as várias comunicações que fazemos, por forma a informar quando é que há limpezas de praia de norte a sul do país. No entanto, e porque é impossível, é ingerível enviar e-mails para cada um dos voluntários, o pedido que fazemos, porque nós temos mais de 2.500 pessoas que ativamente nos estão a acompanhar, é que vão vendo os cartazes, porque de facto, embora tenhamos ações para team building desde o Banco de Portugal, a Anacom, que é o regulador das telecomunicações, outras empresas, não é necessário ir naquela data coletivamente fazê-lo. Basta individualmente, quando vamos à praia, sobretudo com os nossos filhos, dar o exemplo, porque mais do que dizer, é fazer, é eles verem-nos.
Mas espera, deixa-me. Isto é um movimento, não é, que junta pessoas que querem, numa mesma data, limparem a praia, sobretudo é isso, juntarem-se para fazer isto. E vocês fazem isto em todo o país? Praias em todo o país? Sim.
Eu até diria mais. Eu vivo em Mafra, fazemos muita praia na Ericeira. É com orgulho que, até porque estamos de férias esta semana, chega à praia da Foz do Lisandro ou São Julião e encontramos-la limpa. E de facto é porquê? Porque há recorrentemente limpezas com os escuteiros, com o centro de yoga de Mafra, com a comunidade, e aquelas praias dali estão quase sempre limpas. No entanto, basta ir a Peniche, por exemplo, que tem uma costa também muito grande, e passamos da Almagreira até à Foz do Arelho, que é uma zona que não tem ali concessionários, e está tudo muito sujo. Portanto, se cada um de nós tem a sua praia, fizer não só a sua parte, mas contagiar um amigo ou alguém e sentir-se um embaixador daquela praia, elas vão ficar muito
portanto,
mais limpas.
Servem de exemplo também. Isso é de louvar, não é? Pegarmos neste exemplo e levarmos para o sítio onde vivemos.
É, até porque tens o teu filho aqui, não é? O Noah, também tenho o Vasco, a Joana e a Ana também. Nós temos filhos e sabemos o quanto eles são sensíveis. Eu vou passear de bicicleta com o Vasco e ele se vê um papel no chão, grande, não é? Ele tem que ver, para e vai apanhar.
Noah, tu já limpaste a praia alguma vez? A sério, encontraste muito lixo?
Sim.
Como, por exemplo, que lixo é que encontraste?
Encontrei beatas, encontrei garrafas de Coca-Cola, encontrei latas.
E brinquedos, encontraste?
Brinquedos são um.
Olha, um azar.
Está com as 3 da manhã, Rodolfo Amado está na nossa companhia. Vamos lembrar mais uma vez o nome do movimento, Ana, e como é que as pessoas podem inscrever-se como voluntários?
Então, chama-se Ajuda a Limpar a Sua Praia. Por favor, recolha o lixo. E tem como madrinha Carla Rocha. E é só procurar basicamente isto e pode voluntariar-se e ajudar este movimento.
Rodolfo, quando é que as 3 da manhã podem ir recolher lixo da praia? Eu vou, mas elas vão atrás.
Basta aferir a melhor maré, tendencialmente é com a maré vazia para que tenhamos o maior areal, mais areia.
Mas mais areia é mais para limpar.
Para limpar.
Precisamos levar algum equipamento especial? Basta um saco para pôr o lixo?
Sobretudo, a levar sacos de plástico, luvas, preferencialmente aquelas de jardinagem, levar também, e pessoas que tenham mais dificuldade para poderem baixar-se, levar pinças que
e um detector de metais, nunca se pode encontrar, pode-se encontrar um tesouro.
Nunca vi lá ninguém, mas de facto nunca sabe. Mas atenção que o princípio é tão parecido, porque é uma descoberta, é uma aventura, e limpar o lixo da praia, porque nunca sabe o que se encontra.
É verdade.
Muito obrigada, Rodolfo Amado. E não há mais.
Adeus, Noa. Adeus, Noa. Continua a limpar as praias, está bem?
Sim.
Nós vamos ter contigo um dia destes. Beijinhos. 15 minutos para as 10. Espreitar as redes sociais. A Joana Marques já.
Estou a postos.
Andaste a manhã toda nisso, não é?
Toda.
Não faz mais nada, é só redes sociais, redes sociais.
É isso, e comer maçãs. Mas já lá vamos. Ana Marques?
Só rápido. Passamos com um comentário nas nossas próprias redes sociais.
Sim, as redes sociais da Renascença. Comentário ao extremamente desagradável da Joana hoje. Pode passar por lá e ver. Há um ouvinte muito zangado porque não gosta da t-shirt da Joana Marques. Tens que ter melhor gosto a vestir, Joana.
E diz assim, é mesmo daltónica.
Essa t-shirt é horrível. Mas gosta de ouvir, gosta de ouvir.
Mas
o David,
quer dizer que se
a
t-shirt fosse a preto e branco estava boa, não é? Porque o problema é o daltonismo. Bom, começo hoje por um site que eu acho que vai dar muito jeito à Ana Galvão. Talvez também a ti, Carla, mas a Ana, de certeza. Então. O site chama-se Does the Dog Die? É uma página que compila todas as mortes de cães em filmes, séries e livros, de forma a que a pessoa possa evitar ver. Ou seja,
já sei. Sabes, é um aviso.
É, tu sabes, neste filme há, no minuto X, então se tu quiseres saltar, não vês. Os autores falam, por exemplo, do filme Marley e Eu, não sei se viram na altura, que era com um cãozinho muito querido, depois vinha alguns problemas. Eles dizem que choraram muito e que não queriam passar por aquilo outra vez. Então, criaram este site. A informação é recolhida através dos contributos das pessoas, ou seja, toda a gente que saiba de um filme ou de um livro que tem uma morte de um cão pode lá acrescentar. E eles fazem também listas para outras coisas. Imagina, pessoas que têm fobia, mutilações de dedos. Eu acho que qualquer pessoa tem, não é? Porque não é uma coisa agradável de ver. Há também uma lista para isto. Portanto, ninguém gosta de spoilers, é certo, mas não podemos negar que isto dá jeito. Portanto, vocês podem ir ao site, procurar pela coisa que vocês detestam e não querem de todo ver. Eu, por exemplo, posso já dizer-vos o que é. Agulhas. Eu, quando há uma cena num filme em que vês alguém a tirar sangue ou levar uma injeção, não consigo olhar.
Tu nunca vistes o serviço de urgência com o George Clooney? Era impossível veres a série de
porque
televisão.
Era toda a hora. Uma pessoa não esperava, mas estavam outra agulha. Não aguento. Por isso, se calhar vou lá procurar para ver o que é que tenho que evitar no cinema ou em casa nos próximos tempos. Bom, e agora, passamos para um outro cão, mas este está bem vivo. A notícia diz: cão estraga formatura, e eu fui ver porque quis saber como. Ora, após a cerimónia de entrega de diplomas da Universidade de Porto Rico, uma aluna quis tirar uma fotografia com o simpático Tarzan, que era um bulldog, que é mascote da universidade. Só que o Tarzan tinha outras ideias, não percebeu bem qual era ali a ideia da foto e decidiu abocanhar a pasta, acabando por comer o diploma da jovem. Portanto, no fundo, ela ficou sem curso, não é?
Pois. Não, eu só tenho que esperar que saia.
Ficou sem habilitações. Por fim, David Beckham, ele sempre muito ativo nas redes sociais, continua a beijar a filha na boca e volta a ser arrasado. É verdade, colocou uma fotografia num jogo de futebol americano, os dois a cumprimentarem, só a saudarem-se assim, que já tinha sido golo ou qualquer coisa, e os seguidores não perdoaram. Várias pessoas a comentar que nojo e a dizer já não tem idade para isto. Não sei se ele ou a filha, não sei.
Que idade tem a filha agora? Não sei, mas...
Eu vi a fotografia, a miúda deve ter uns 8, 9. É de facto um pouco esquisito, mas pronto, são tradições, familiares.
Sim, não me parece nada de aquela coisinha leve, não é?
Sim.
Os lábios.
Sim, não é nada mais do que isso.
Claro, pronto. Não me parece assim
que
gravíssimo.
Sim, não é?
É só afeto.
Não, então
caramba.
Sim, é grave. Sim. Foi o hashtag com a Joana Marques. Estamos quase de saída. Paulino Coelho é o rapaz que se segue. Nós voltamos amanhã às 7. Foi um programa animado.
Ah, pois foi. Tivemos muita coisa aqui. Celebramos os 152 anos da PSP. Uau. Com um intendente.
E não fomos presas.
Não, não, isso é impressionante. Como. Ele não sabe a quantidade de multas que eu tenho aqui na mala para pagar hoje. Por acaso tenho duas. Eu ontem falei de uma, tenho duas.
E eu ia ter pedido uma desculpa. Não?
Podia ter.
Um perdão.
Sim, resolvia logo. Pagava logo ao intendente.
O que é outra multa? Agora tenho que saber.
São multas de trânsito mesmo, uma de mau estacionamento. Os ouvintes vão ficar com a ideia que eu sou muito pouco cívica.
Mas tu não dizes, tenho multas e depois não desenvolves.
Eu é das poucas coisas que faço, sou logo multada. Uma foi por excesso de velocidade, não foi mais do que 20 km mais do que o permitido, foi pouco.
E outra foi por mau estacionamento.
Foi uma coisa assim, sim. Foi a entrada de localidade. Em vez de travar logo e ficar logo na velocidade que é mais pequena, não é? Quando se chega à localidade, eu continuei na velocidade que tinha e fui multada. E a outra foi por estacionar num sítio indeviso.
Pronto, lá não está. Vais voltar a fazer. O que é que aprendeste?
Não, aprendi que vou ficar com menos dinheiro na conta do que vou pagar as multas.
Às 3 da manhã.
Não adianta. Às 3 da manhã. Eu acho que nós ficávamos por aqui, não é?
Ficava com este bom tempo. Só saía no inverno.
Eu separei-me delas, não deram conta da minha falta.
Olha, não dá.
Faz muito bem o programa assim. Olha, vê lá se eu sou bem. Às 2 da manhã.
Às 2 da manhã, parece-me.
Nem pensem que se livram de mim tão cedo.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença.